Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, bom dia, boa tarde ou buenas noches. Como estão?
Estamos bem, olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu sou a Dona Silvana. Para quem está chegando agora, mãe do Guilherme e do Gabriel.
Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel, filho da Dona Silvana, irmão do Guilherme, apresentador do podcast.
Somos uma family e esta family faz um podcast semanal falando sobre assuntos diversos, né? E também para bater um papozinho com vocês.
De uma forma leve e descontraída.
Nem sempre, nem sempre.
Por trás dos bastidores, uma forma pesada.
É, que vocês não conhecem e nem vão conhecer.
Aliás, eu estava pensando aqui com o Gabriel que nós vamos um dia fazer as tretas do podcast por trás dos bastidores. Nós vamos trazer esse assunto
para cá. Boa.
Acho boa, gosto.
Que daí assim a gente já deixa tudo em panos quentes.
Pratos limpos.
Panos quentes.
Em pratos limpos. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. Olha só, as pessoas estão falando muito sobre Apocalipse na última semana por conta da série Dark, né? Que é a série da Netflix, que lançou a última temporada, a terceira temporada. Eu não tinha assistido, assisti, gostei. É uma coisa bem diferente de tudo que eu já tinha assistido e eu achei bem legal. Vocês, primeiramente eu queria saber se vocês acreditam que haverá apocalipse.
Ah, eu acredito. Mas não de uma... Da forma
mas
que...
Mas tipo como? Como esse apocalipse?
Ah, eu acho que vai ser tipo uma revolta da natureza, assim, tipo tsunami. Tipo a natureza contra o humano. Tipo, mais ou menos isso.
É, segundo a Moana,
a Moana contra os seres humanos.
Hã?
O quê?
A Moana da Disney contra os seres humanos.
É isso aí.
Sim, sim, vai ter muito personagem das Disney, o Rei Leão, o Mufasa.
Fala, mãe, o que tu ia falar?
Vai ter um...
E a, assim, ó, segundo a Bíblia, né, tem muita coisa acontecendo, realmente, essa nuvem de gafanhotos, essas coisas que estão acontecendo aí. Na verdade, assim, a gente, vocês que são jovens, mas a gente... que eu não me considero mais antiga, mas assim, os avós, o meu pai, isso aí, eles mesmos, eles têm uma fala assim, até eu mesmo já falei isso, meu Deus, parece que a gente está no fim do mundo, é fim dos tempos, porque está acontecendo tanta coisa que a própria Bíblia diz, né? Tem que foram as sete pragas lá do Egito. Ele ri. Ó.
Bíblia. Tá, agora vai. Continua. Sete pragas do Egito.
Então, teve o... Se eu não me engano, teve os gafanhotos também lá. Esse vírus que veio agora, que teve uma proporção que a gente jamais imaginava que ia ficar um semestre sem as crianças terem acesso à escola, né? Nós usando tudo máscara é muito... É uma coisa assim que a gente até fala assim, não, isso veio para refletir, isso veio para a gente moderar algumas atitudes do próprio ser humano. Mas assim, gente, hoje mesmo eu estava vendo uma notícia na televisão que eu fiquei apavorada. Um irmão que matou a irmã por ter amor platônico por ela. Eu achei assim, então assim, até eu mesmo falo, meu Deus, isso só pode ser fim do mundo. Tipo, semana passada, né, até teve muitas pessoas que perguntaram lá no Instagram, ai, vocês, como é que estão aí com essa passagem do ciclone, você e o Gabriel, Dona Silvana, né, assim, tão carinhosos assim, tão preocupados. E realmente aquilo lá também foi outra coisa assustadora.
É, eu tava na rua na hora.
Gente,
também, meu
o que,
Deus.
Que foi aquilo? Parecia fim do mundo, tá? Parecia.
Mas aconteceu alguma coisa aí? Não. Porque vocês moram em São José, né?
Aqui.
Sim, aqui também deu, querido. Por exemplo, dentro, com a gente não aconteceu nada, mas sabe essa casa aqui de trás? As trilhas foram voando, tudo me deu até uma dor no meu coração, tá? Até no outro dia, a gente tem um grupo aqui do bairro, a gente se mobilizou, destelhou um monte de casas, um monte de gente fez uma corrente do bem e ajudamos essas pessoas, a própria prefeitura também ofereceu telhas. Aqui em casa, Guilherme, destelhou umas 12, 13 telhas. Sabe ali a Raquel Salgados?
Ah.
Aqui embaixo de
Aqui
casa, mais
embaixo
fácil falar.
caiu uma telha ali dentro. Ali o cliente fazendo lanche caiu do lado dele uma telha. Foi coisa feia, tá? Foi bem feio mesmo. Então, claro que a gente estava em casa, mas assim parecia coisa assim. Parecia um fim do mundo.
É, eu vi alguns vídeos, super, que tinha um prédio que não tinham nem mais janelas, né? E eu fiquei imaginando, esses vidros que quebraram, se caiu em alguém lá embaixo,
Não,
matou?
tipo, teve um caso em Balneário Camboriú que tinha. Sabe aqueles andaimes? Eu acho que é andaime, né? Que o pessoal fica no prédio e fica limpando
Sim.
vidro ou
Ah,
fazendo
eu vi isso
construção.
aí, passou no encontro.
Cara, tinha três caras lá dentro do andaime e dentro e acontecendo a tempestade assim. Daí eles conseguiram quebrar o vidro do prédio e conseguiram entrar, graças a Deus, né? Conseguiram, graças a Deus, de uma forma.
Ah, não, ele tá indo, gente. Até final do ano ele não é mais ateu.
É, daí eles conseguiram se salvar, né?
Ele é à toa daí.
Oh, olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostariam de estar presentes no Apocalipse, por exemplo? Se vocês tivessem a opção assim, ah, eu quero estar no Apocalipse ou não. Se vocês não quiserem estar, vai acontecer só em outra década, né? Para vocês vão morrer velhinhos e não vão estar presentes no Apocalipse. Mas se vocês pudessem escolher entre estar presentes ou não, vocês gostariam de estar presentes, de presenciar isso?
Só se o Apocalipse fosse uma coisa muito legal, uma festa bem jóia.
Ah, é
Aí eu
realmente
não.
legal, vai ser super legal. Vai ser, olha,
Quem sabe, meu filho,
vai
o
ser
Apocalipse vai ser
maravilhoso.
algo diferente, descontraído, leve.
Apocalipse
É,
vai ser na Green
vai
Valley.
descer a nave espacial da Xuxa
Pode ser?
com
Beijo de
balões,
bom dia,
com tipo com
amiguinho, já
confetes,
estou
canta,
aqui.
sim.
Não.
Vai ser maravilhoso. Não, mas eu tô falando sério, o apocalipse real. Eu tô falando,
Não,
tipo, sei
eu
lá,
não
o que que vai ser o
gostaria de
apocalipse.
estar aqui. Deve ser muito triste.
Gabriel, tu gostaria?
Preferia morrer antes ou morrer velhinho.
Ah,
Morrer velhinho já tô no lucro.
eu não gostaria de estar porque eu quero ter filhos e eu não gostaria que meu filho presenciasse também. Mas se eu fosse sozinho assim, eu gostaria de presenciar sim.
Querido, uma coisa eu vou te dizer, é mais fácil o teu filho presenciar do que tu, tá
Por quê?
bom? É isso.
Ah.
É assim.
Eu gostaria de estar presente. Eu acharia. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo essas coisas de tipo de zumbi, de mudar realmente a noção do mundo, né? Porque assim, a gente vive tanto numa rotina que eu gostaria de estar presente numa parada muito diferente. Por exemplo, se descesse um OVNI agora, assim, na Terra, com extraterrestres, eu ia amar. Eu ia, tipo assim, eu ia. Sei lá, eu ia deixar de fazer tudo que eu faço e ia estudar outra coisa. Eu ia querer. Eu sempre gostei dessa coisa, né? Tipo, do espaço, de viajar, de pensar em viagens, tipo, paradoxos, de pensar o que somos. Eu sempre gostei dessa coisa de descobrir de onde viemos, sabe? Da nossa existência mesmo. Isso sempre foi de mim. Tanto que até tem uma tatuagem que representa muito isso, que sou eu no meio dos planetas, porque eu gosto muito disso. Então, se eu tivesse a opção, com certeza eu gostaria de participar. Eu sei que poderia ser dolorido, poderia ser difícil, mas assim, eu acho que seria. Infelizmente, eu gostaria de viver, porque de alguma forma eu vou morrer, né? De alguma forma eu vou morrer.
Assim,
Então.
agora também assim, ó, se fosse para passar vivo o apocalipse com vocês, com as pessoas que eu amo, eu gostaria estar juntinho com vocês.
Maré, tu vai ver, ó, tu
Mas
vai
aí
ver a gente
imagina eu
morrendo,
morrendo ali do teu
querida.
lado.
É.
Eu morrendo do teu lado
Tu vai
ali.
ver, eu
Ia
morrendo, é.
curtir? Ai, não, daí não.
É, então, mas tem que ser mente
É,
aberta
não,
se quiser
ela
passar
quer o
por mim.
apocalipse, gente. Assim, ó. Gente, vamos dormir agora que a gente vai morrer todo mundo dormindo na caminha, tá? Hoje ninguém mais vai acordar, vai todo mundo acordar
O
morfinho.
apocalipse
Ah, pelo
dela é
amor
todo mundo
de Deus.
botar um óculos virtual e aí tá tudo acontecendo ali.
O meu apocalipse é aquele negócio assim, botar o óculos virtual, sentar no sofá e as coisas andando e tu vendo assim, tu indo, tu tira o óculos, passou tudo.
Ah. altos.
É, sabe, mas que... sempre surgem... Ah, vai, pode falar.
Aquelas brincadeiras que tem no shopping, sabe? Eles, que a gente senta e...
Ah, eu nunca fui nesse.
Que
só
é, tipo, um óculos, né? Mas, assim, sempre surgem notícias, né, que, o fim do mundo é tal data, Até os maias, teve, né, os maias falaram que o fim do mundo seria dia 21 de dezembro de 2012.
Uhum. Isso. Agora, sim, os maias foram muito sacanas em fazer o fim do mundo em 21 de dezembro de 2012, né? Porra, a galera comprou presente de Natal pra todo mundo, ia comprar, que já tava tudo comprado, né? Pô, morrer tudo endividado, ninguém ia ganhar presente, né? O ano novo, poxa, poderia terminar então do dia 31 de janeiro de 2012. Não dia 21, achei uma baita de sacanagem dos maias.
Mas não aconteceu nada, tu tá maluca? Tu tá querendo. Mas assim, deixa eu te falar pra vocês. Essa série Dark que eu tô assistindo... Ela é muito doida, porque... Tu assistiu, Gabriel?
Olha, eu assisti a primeira e a segunda temporada faz tempo, que já tinha saído no Netflix. Aí agora eu comecei a assistir a terceira, não tô entendendo porra nenhuma de novo. Aí eu tenho que voltar a assistir tudo de novo, porque, tipo, do nada estão no futuro, do nada estão em 1847, do nada estão em 1083, aí eu não tô entendendo nada, eu só tô assistindo.
Nossa, mas sabe o que que é? Eu amei de uma forma, assim, eu tô viciado.
Não, é boa, é boa. A primeira e a segunda eu gostei, mas é que agora eu não tô entendendo a terceira porque eu não lembro já mais da primeira e da segunda.
Deixa eu te falar, é uma parada que eu acredito muito no que a série fala, sabe? Eu acredito muito. Então, eu até falei com o Henrique, tudo que a série tava falando já era uma coisa que eu falava com o Henrique, era uma coisa que eu já pensava. Eu acredito muito no mundo com outras dimensões. Eu acredito muito que o tempo não existe, né? Porque, na verdade, isso é até uma teoria de Einstein, que o tempo é relativo, né? Se você for realmente estudar a teoria da relatividade, você vai entender que esse tempo que a gente usa, tipo, daqui 20 minutos, isso não existe. Isso existe aqui na Terra porque nós criamos isso, mas o tempo não existe. Então, pra gente, nós acreditamos que existe um passado, um presente e um futuro, né? E a série, ela consegue mostrar pra gente, consegue, tipo, mostrar de uma forma mais clara como o tempo, na verdade, é uma parada criada pela gente, porque... Hoje nós podemos estar vivendo o passado, presente e futuro sem saber, entendeu? Porque, tipo, não existe esse tempo que a gente construiu. Então a gente fica muito preso nisso. Tanto que ele fala muito sobre o buraco negro.
Mas existe sim, Guilherme?
Não, mas se você for ver bem a questões científicas mesmo, né? Questões físicas... o tempo, ele é relativo, ele existe pra gente, mas, tipo, se for ver em outro lugar, em outro planeta, o tempo, ele é relativo, entendeu? Pra gente, o planeta pode, sei lá, uma pessoa tem, por exemplo, vou exemplificar bem aqui pra vocês. Digamos que chega um extraterrestre agora na Terra, que ele viva 1.000 anos. O tempo de vida de um extraterrestre é de 1.000 anos. Ele vai olhar pra gente e vai olhar assim, nossa, vocês vivem só 100 anos. Pra ele, a gente vive muito pouco, entendeu? Então, pra tu entender como o tempo é relativo. É a mesma coisa quando a gente olha pra um cachorro. Quando tu olha pra um cachorro, ele tem 14 anos de vida ali, né? Pra gente, a gente acha que ele vive pouco. Mas na visão do cachorro, ele acha que a gente vive muito. Por quê? Porque o tempo é relativo no que a gente entende, né? De quem somos,
porque é muito relativo. O tempo... Tu quer dizer que o tempo é relativo de ser pra ser, no caso, né?
É, e de planeta pra planeta.
O ser humano, ele tem uma...
E como
não, lógico, é.
E também...
Tempo, ele existisse pra nós, assim, em forma de 1.000 anos, tu gostarias de viver 1.000 anos aqui na Terra?
Eu sim.
Mil anos na Terra, eu não gostaria, que já me deu até um cansaço só de pensar.
Deus me livre. Porque primeiro é o seguinte, tá? Eu assim, ó. Eu vejo o tempo assim, ó. Por exemplo, a gente nasce, né? Tem a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice. Quando se consegue viver com 100 anos com saúde, beleza. Mas tipo assim, ó. Quando tu fica velho, que tu tem 80 e que tu depende dos outros, é muito ruim. tá? Embora às vezes tenha uma família que tenha filhos amados, assim, como a gente tem ali com o pai reveza, mas eu vejo assim que às vezes o pai, ele não gosta de incomodar, de chamar os filhos para dizer que, porque o meu pai é super dependente hoje, né? Então, assim, esse tempo também tem que ver, porque às vezes assim, a pessoa viver com saúde, tudo bem, né? Agora, viver dependendo dos outros é o ó.
Mas assim, mãe, vamos ser sinceros,
Então.
é muito raro quando você chega com, sei lá, com 80 anos de vida e não ser dependente, né? É muito raro. É tipo, é muito, muito
Muito,
raro.
mas existe, existe,
Existe se a pessoa cuidou da saúde
existe.
dela muito bem durante esse tempo inteiro, o que é
Sim.
raro.
Geralmente isso acontece com as pessoas mais antigas que foram criadas na roça, tá? Que não tinha agrotóxico, que as coisas eram mais naturais, não existiam remédios, a farmácia era tudo chás. E tem gente ainda que tem essa cultura, sabe? E eu acho assim maravilhoso, porque se me dá uma dor de cabeça, e aí eu acho que às vezes as coisas a gente cria tudo da nossa cabeça, porque assim, dá dor de cabeça, deu só boto o remédio na boca, engulo o remédio, parece que a minha cabeça já passou. É igual aquele Doril mesmo, tomou Doril, sumiu.
Mas
Mas eu acho.
é o psicólogo
É o
dela.
nosso psicológico, faz coisa pra
Psicológico, é.
caramba, sabia?
Psicólogo.
Meu Deus do céu! Nosso psicológico tem, olha, a gente tem tanto poder, a nossa mente, que a gente nem imagina.
Mas a Nicole não ficou, tipo, diabética por causa do psicológico dela?
Sim, pelo susto, né,
É,
que ela
então,
levou.
aconteceu um susto e ela acabou. Como é? Tem
Mas
um nome
assim, olha, meu
científico
Deus,
para isso.
é muito interessante, né? E o tempo, eu acho, esse tempo do ontem, do hoje, do amanhã, é muito importante, né, também, né, pra gente, né? Porque a gente só vive mesmo através desse tempo, né? Das coisas que aconteceram ontem, as lembranças. Eu sou muito ansiosa, às vezes quero viver o futuro antecipadamente. Que não, isso não é legal, às vezes eu sofro por antecipação e isso não é nada, nada legal. Imagine eu vivendo 1.000 anos na Terra.
Mas tu nunca vai viver o futuro. Nem o passado, tu só vai viver o presente, porque é o tempo que tu tá, entendeu?
Sim, mas o passado nos fortalece muito para o presente e para o futuro.
É,
Né?
tem um paradoxo
Então.
que é assim, né? Tipo, que ele é exatamente o paradoxo que fala em Dark, que é como se a gente fosse um ciclo sem fim, né? Inclusive, eles até falam sobre. Sabe quando você tem um déjà vu? Que você pensa assim, nossa,
Sim,
essa cena, já vi essa
esse
cena
momento,
antes.
aham.
Isso. A série fala muito sobre isso, né? Que a gente vive a mesma coisa diversas vezes porque nós vivemos num ciclo sem fim. E eu sempre paro para pensar, cara, se tu for ver mesmo, quando uma maçã cai de um pé de árvore, num pé de árvore, ela nasce de novo, certo?
Sim.
A mesma coisa acontece com todas as coisas da natureza, acontece isso. Certo? Tudo que tipo que morre ou nasce de novo, né? Uma planta ela morre, mas ela vai nascer outra ali, correto?
Correto.
Mas a gente não, né, querido?
Sim, mas tu tem filhos. Isso faz tu,
Ah, sim.
né? Faz tu procriar e faz
Sim.
nascer outros filhos, outras
É
pessoas,
árvore
outros seres humanos.
genealógica, né? Seria isso.
Genealógica.
Então a série fala
Genealógica.
muito sobre esse ciclo, né? Que é um ciclo sem fim. Então ele fala muito sobre essa volta no tempo, de que, tipo assim, pensa sobre uma parada, olha só que loucura. E a série fala também sobre isso. Nós evoluímos, né? Evoluímos muito, tipo, criamos a tecnologia, criamos tudo, ao ponto de, tipo, de hoje nós conseguimos assistir TV, a gente consegue assistir. Uma coisa que eu acho muito louca, inclusive, é se tu for parar pra pensar. Nós conseguimos registrar o passado só com a composição da natureza. O homem não tem um objeto que ele pegou do extraterrestre para criar a câmera digital, por exemplo. A câmera digital foi criada a partir de tudo que veio da natureza, certo? Claro que, tipo
É,
assim,
sim,
foi
igual tudo que
aprimorando e
tem na
tal até
Terra, né?
chegar no que é hoje, né? Foi aprimorando. Mas nada do que a gente tem hoje veio de um outro planeta, né? Então, tudo que a gente tem de tecnologia veio da Terra.
Certo.
Então, se tu parar para pensar, nós conseguimos tirar uma foto, né? E essa foto fica registrada para todo sempre. A gente consegue ver fotos, sei lá, de 1950. Então, ali é um passado. A gente consegue ver o passado, né? Se for pensar bem. Então, a gente está no início da tecnologia. Tu já pensou se lá no futuro, muito, né, muito para frente, o homem o mundo está quase acabando e o homem consegue criar uma máquina do tempo. E lá no final, quando ele percebe que ele conseguiu criar uma máquina do tempo e o mundo está acabando, ele volta lá no início, pegam duas pessoas, que é um homem e uma mulher, que
seria Adão e Eva,
e começar tudo de novo. Exatamente, daí começa o mesmo ciclo.
Sim. Será que daí ela ia comer uma maçã ou uma pera daí?
Ah, não sei, mas eu acho que a banana, eu tenho certeza que ela ia comer.
Tô brincando, gente. Ei, porque daí era a maçã, né? Começou tudo por causa de uma maçã. Então, assim, ó, então... e se tu pudesse voltar, se o mundo tivesse acabando,
assim, ó, e assim...
voltaria na máquina do tempo da Xuxa?
Que da Xuxa, mãe?
Com certeza. Mãe, tu não tem noção. Eu sou louco por essas teorias. Eu, com certeza, eu votaria no tempo. Eu avançaria no futuro. Eu faria qualquer...
Gente, ai, não, querido. Sério, eu vi aquele filme. Assim, olha aqui, ó, só um pouquinho. Sabe aquele filme Clique?
Ah, que tem.
Tu já assistiu esse filme?
Sim.
Que ele tem um controle remoto e ele avança muito o tempo que, das coisas assim. Ah, isso eu não quero fazer, isso tá chato. Vou avançar pra ser... promovido para ser diretor da empresa, vou avançar para eu ter dinheiro. Gente, aquele filme é muito, olha, é muito real, assim, das coisas que a gente...
Não, mas isso aí, ele tá avançando a própria vida dele. O que o Guilherme tá querendo dizer é que o Guilherme vai viajar pro futuro, lá vai ter outro Guilherme do futuro, daí ele não vai poder se conectar com o Guilherme do futuro, porque senão vai dar um colapso no tempo, né?
Pode dar ruim.
Aí é isso que ele tá querendo
dizer. Mas sabe
dizer?
O que eu falo, tipo assim, por exemplo... Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, e as pessoas ficam assim, nossa, não acredito que tu faria isso. Se vocês tivessem uma opção assim, vocês tivessem um botão, né? E esse botão vocês apertam ou não. Nesse botão, quando vocês apertam, vocês vão pra um outro planeta que existe em outro lugar que você não sabe como é. Você não sabe, tipo, como são, se as pessoas realmente são assim como a gente tem, com 10 dedos nas mãos, se as pessoas têm cabeça ou se têm olhos, a gente não sabe como que é, mas existe em outro planeta. A gente não sabe como que é de fato, assim, vendo, né? Porque deve ser tudo diferente do que a gente tem hoje, certo? Enfim.
Certo.
A gente não sabe se também vão estar muito avançados, ou se vão estar muito mais pra trás do que a gente, enfim. Se você tivesse um botão, apertou, vocês vão pra lá imediatamente, mas a partir de que vocês apertam um botão, vocês não voltam mais pra Terra. Vocês não têm mais contato com ninguém daqui e vocês vão viver pra sempre nesse outro espaço, nesse outro planeta. Vocês apertariam?
Eu sou muito medrosa. Eu não ia apertar o botão.
Tá, mas assim, dá pra respirar nesse outro planeta? Como é que é?
Sim, não, sim, tu vai continuar vivo. Tu vai continuar vivo.
Ah, entendi.
Entendeu? Mas assim, tu vai conhecer coisas novas, só que tu não vai mais ter contato nenhum com a Terra. Tu não vai... É como se todas as outras pessoas que tu conhece na Terra morreram.
Mas é um planeta totalmente novo, sem, tipo, nada que tu já viu aqui na Terra.
Isso.
Ah, eu iria fácil, porra.
Tá, eu e também tu teria lembrança da Terra?
Lógico.
Sim, teria.
Tá louco, daí não. Daí era um sacrifício. Tava lá sofrendo e não podia mais voltar pra Terra.
Mas vai saber se eles são muito...
É. De repente o Larson fez assim, não, eu só eu mesmo pra apertar esse botão. Não. Maldita hora que eu apertei esse botão.
Aí aqui tu já é fudido, lá tem mais fudido.
Tá louco, rapaz, mas vai sofrer aqui. Vai ser maluco. Tá doido, isso é coisa pra mim me destruir lá nesse planeta.
Mas olha só, tá, eu iria, mas
isso é coisa pra mim estar procurando um botão pra me voltar pra Terra. Deve existir um botão aqui. Deve existir um botão aqui nesse lugar, não pode?
E deixa eu perguntar, se vocês pudessem voltar no tempo, vocês voltariam pra qual momento? Vocês podem voltar em qualquer época do mundo, do planeta, e vai poder voltar de novo pro tempo que vocês estão. É, pro presente. Vocês voltariam pra qual ano? E por quê?
Pra qual idade, no caso? Na verdade...
Não, não pra qual idade, mãe. Tu pode voltar antes de tu ter nascido.
É, na verdade, essas perguntas, essas que a gente tá fazendo agora, eu já fiz muito com a minha amiga. Às vezes a gente fala, se tu pudesse voltar no tempo, tu mudaria alguma coisa da minha vida, tua vida, assim, né?
Aí não, disse... mãe, não. Não é isso. Não, tu não tá entendendo. Se tu pudesse, não é mudar alguma coisa da tua vida. Porque, assim, você não tá voltando como... A Silvana que existe continua. Só que tu vai poder voltar no tempo... Em mas qualquer daí, época do
mas
ano.
Mas é qualquer
não
época, necessária... tipo assim, ó. Eu gostaria...
Mas aí assim não dá certo, porque olha bem. Espero explicar. Eu voltei lá na minha infância, tá? Certo. Aí eu vou fazer tudo que eu fazia de novo. Você não tem graça?
Não, mãe, não mãe, é tu isso. Não voltou na... Deixa tu não virou criança. Tu continua adulta. Tu continuou adulta.
Ah. Assim, ó. Tu eu no máximo vai ver tu como criança. Eu voltei com meus 23 anos. Tem duas coisas que eu gostaria de saber no mundo e vivenciar e ver. Que é a Pangeia, né? Que é a época dos dinossauros lá e tal. Que a Terra era tudo unificado e tal. Gostaria de presenciar esse momento. Apertei o botão, tô lá. Entendeu? E eu também gostaria de ver as pirâmides do Egito sendo construídas.
Ah, que é interessante.
Que é algo que ninguém sabe responder
então, é
hoje.
Que é a pergunta.
Aí voltaria pra lá.
Ah, eu gostaria de... Agora, onde é que eu voltaria, meu Deus? Sozinha também, né? Não tem graça, né?
Claro que tem, pô. É uma coisa que tu vai vivenciar.
É, vai lá pra descobrir assim, as coisas.
Sim, mas eu gosto de não ser... Eu gosto de ir com outras pessoas.
Ah, a Maria vai casar outras. É complicado.
É, ela quer ir com guia. Ah, com guia turístico. Olha só, essa guia. Aqui... É a Cleópatra, Cleópatra. Cleópatra, Dona Silvana, Dona Silvana, Cleópatra.
Então, Dona Silvana, agora a gente vai voltar pra época que construíram a Muralha da China, tá bom? Aqui, vamos voltar?
Tá bom, querido. Mas tu sabes voltar...
Não sabe, mãe.
Ô, Guilherme. Não, se fosse pra voltar com alguém, eu acho que eu voltaria.
Nossa, mãe. Tá, mas voltaria de volta pro meu tempo normal, lógico.
Se tu voltar... Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta, mãe. Olha só. Tu, já que tu tá com medo de voltar sozinha, então tu... Por que tu não iria... Se tu fosse... Voltasse no tempo e tu conseguisse falar com você quando criança. Você é adulta agora, consegue falar com você quando criança. Você ia falar o quê pra ela? Tipo assim, você teria que convencer primeiro que essa criança é você, né? Uhum. Que você é essa pessoa adulta. E o que você falaria pra ela?
O que eu falaria pra ela? Porque assim, ó... Eu, algumas coisas eu tenho curiosidade de saber da minha infância, tá? Porque algumas
tipo...
coisas eu acho, sei lá, algumas coisas que eu vivi que eu não lembro, que na verdade elas não foram, pela teoria dos psicólogos, alguns da teoria de autoconhecimento, algumas coisas que não foram compreendidas na infância mexem lá no teu futuro, entendeu? Então, tu precisava desmistificar isso para poder até dar uma limpeza assim, na tua alma. Tipo assim, às vezes a relação que tu tem com teus pais, né? Eu tenho uma relação com meu pai, uma. Com a minha mãe é outra, que não é tão boa quanto a que eu tenho do meu pai, assim. E eu queria entender o que houve. O que teve.
Mãe, mas não. Tu só tem, tipo, 2 horas. Entendeu? Tu quer voltar no tempo e tu quer mudar a tua vida inteira. Tu tem 2 horas. O que tu faria?
Mãe, tu vai chegar lá e vai conversar com o teu eu do passado. Não vai chegar bem assim, ó. Meu Deus, assim, ó. Tu vai ter uma coisa ruim com a tua mãe, tá? Entendeu? Tu não é pra tu ficar conversando com a pessoa. É tu chegar lá, tipo assim, ó. Ah, ela nem vai saber que é tu primeiro. Tu vai chegar e vai assim, ó, eu sou tudo futuro e tal.
Não, mas
primeiro
eu queria...
Tu vai te explicar.
Mas se eu voltasse, eu gostaria de me observar. Desculpa, gente. Mas eu não ia conversar
assim. Tá, mas
comigo,
aí tu vai chegar e vai entrar na tua casa, normal.
Ia me observar.
É, daí aí o vô e a avó iam, tipo, chegar... Ai, meu Deus, uma estranha,
não,
normal.
Não, eles não iam me ver daí.
Ah, não, ela é invisível
não,
agora.
Não, eu gostaria que não me
visse. Ela ia ficar atrás da cortina.
Daí eu ia ver o jeito que eles me tratavam, como é que foi a minha infância. Entendeu?
Não,
eu acho que...
É,
posso falar uma coisa? Eu acho que tem muita gente que se tivesse que voltar ao passado e compreender como é que foi a infância dele, mas se voltar lá, sabe aquela coisa assim que tu observa assim e vê?
Um sonho, mãe, um sonho.
Tipo um sonho, pode ser.
Ah, e aí?
Né? Que tu consegue ver... Meu Deus, tem coisa assim, poxa, não era assim. E eu cismei que era. Tava errado, eu fui errada. Nunca foi a pessoa. Será legal?
Mas não é assim que a gente quer que aconteça.
Ah, mas o meu tempo, a minha volta no tempo seria tão diferente da de vocês, ó.
A tua volta do tempo é uma volta do tempo.
É, mais... a tua seria uma ilusão, na verdade, né? A nossa seria mais...
mais real.
É, a nossa, de fato, poderia acontecer.
A de vocês talvez fosse mais tecnológica. A minha fosse mais psicológica.
Não, a tua é mais tecnológica. Fica invisível e tudo.
Ah,
invisível. É.
Mas, assim, uma coisa louca, né? Esse negócio mesmo, né? É uma coisa maluca.
É, entendeu? Porque, assim... A série fala muito sobre isso, né? Sobre a pessoa que volta no tempo. E quando ela volta, ela acaba tendo relações com pessoas do passado que... Enfim, não vou falar aqui porque pode ser um spoiler pra quem... É, pra quem tá assistindo. Enfim. É isso, a série
tá,
é
agora
boa,
eu vou fazer uma pergunta
Dark...
pra vocês. Se vocês pudessem voltar no tempo... Essa pergunta eu já... Às vezes a gente amigas faz... E muita gente, de repente, já fez. Vocês mudariam alguma coisa na vida de vocês ou não?
Mas eu acho que a gente já perguntou isso até no podcast, já.
Não, isso acho que não.
Acho que já.
Se já perguntou, vamos perguntar de novo. Vocês mudariam? Mudariam?
Ah, mas eu não gosto desse negócio de, tipo, de voltar no tempo pra mudar alguma coisa.
É,
eu gosto,
já
tipo,
errado,
de,
já.
De voltar
já
no tempo pra ver as coisas, pra, tipo, conversar comigo... Entendeu?
É, então.
Ou, por exemplo, tipo, voltar numa situação que aconteceu e eu mesmo me defender, entendeu? Uhum. Eu ser a pessoa que vou me defender. Uma coisa assim. Daí sim eu gostaria. Porque voltar no tempo pra viver tudo de novo, eu não voltaria, não.
Mas assim, ó. Às vezes voltar no tempo pra mudar alguma coisa é difícil. Porque tem sempre a fase ruim, tem algo bom. Daí tu não passa tudo de novo pra ter o algo bom.
É por isso que eu não gosto quando as pessoas falam assim, ah, você mudaria alguma coisa se voltasse no passado? Gente, não dá, porque tudo que a gente faz, tudo tem uma consequência, toda causa tem uma consequência, né?
Sim,
então, assim, toda consequência tem um aprendizado. Se você não fizesse alguma coisa, você poderia não aprender outra.
Isso
que
é verdade.
Faz parte da vida.
Mas assim, ó, também, tipo... teorias, assim, ou até conspirações, que, tipo, existem vários momentos da Terra, entendeu? Tipo, vários tempos da Terra. Como se o Guilherme tivesse se defendido... Tem uma linha do tempo que o Guilherme se defendeu quando ele era pequeno.
Sim.
Então, essa linha do tempo o Guilherme nunca vai vivenciar, entendeu? Tu entendeu o que eu quero dizer?
Não tem esse podcast uma incógnita te dando nada isso aqui.
É tipo assim, ó, tu vai lá no... Tipo, tu vai pegar e vai tomar tem um veneno aqui e tu toma ele sem querer. Vai ter uma linha do tempo que tu tomou o veneno e tu morreu. Mas vai ter outra linha do tempo que tu foi avisada que é um veneno e tu não tomou, entendeu? Aí vai seguir tua vida normal. Então, existe várias linhas do tempo.
Ah, sim, que são dimensões, pessoa. Né? Dimensões.
Isso,
né?
Dimensões
diferentes.
Eu acredito
nessas coisas. Que tudo...
É, eu também acredito.
Que são vários mundos paralelos, né?
Isso. Mas é complicado essa parada, porque, tipo...
Tá, já falando em tempo, vocês acreditam em destino?
Ah, eu acredito um pouco.
Um pouco, é.
Depende, assim.
Eu acho que foi uma conjuntura de tudo que eu fiz que...
Eu acredito muito também, assim, que é Deus, sabe? Eu tenho muita fé. Ele ri.
Tá, tipo,
mas é mesmo, porque, assim, ó, tem situações, assim, que às vezes... Claro, quem é ateu não vai entender o que eu tô falando.
Eu entendi,
mas
né?
Quem acredita em Deus, assim, não... É, de qualquer forma, não precisa ir para a igreja para acreditar em Deus, é o que eu sempre falo. Mas quem tem essa fé mesmo, eu acredito que Deus... Meu Deus, é...
Move montanhas.
Muito.
Ah, eu já não acredito muito nisso. Eu acredito, assim, numa energia que tudo que você faz de bom... Volta pra você.
Sim, mas
porque
isso
eu falo
é
os queridos,
isso é Deus.
Mas quando é ruim,
mas aí sabe o que é? Porque você é melhor que a pessoa que tá lá morando na rua, entendeu? Porque
não,
Deus preferiu te dar uma coisa e não deu pra outra pessoa.
Não é isso, meu filho. Isso aí são coisas que a gente vai saber explicar. Não vai saber explicar, mas eu digo assim, ó. É, por exemplo, assim... Eu não sei, eu sou muito grata porque eu já fiz tanta... né? Eu acho que tudo que eu fiz, assim, Deus me deu um retorno muito bom. E as pessoas que estão lá na rua, às vezes, as pessoas falam assim, a gente também faz escolhas certas e escolhas erradas também.
Tá, vou te fazer uma pergunta agora aqui, ó. Suponha que tu estás devendo R$1.500, aí tu tá no centro, aí tu tá andando por lá e tu achou R$1.500 na rua.
Sim.
É Deus?
Foi não, Deus? Não, não é Deus, de alguém, esse dinheiro. De alguém, é.
Não, mas... Não, mas tu não tem como... Ninguém é dono de dinheiro na rua.
Mas se ninguém vier me procurar...
Foi tá? Deus.
Se eu tô devendo R$1.500...
É.
Ah, eu não sei dizer.
Ah, aí que
às
tá.
Vezes eu acho
pra que... ti pode ter sido Deus, não, pra pessoa que é. Perdeu foi Deus?
É.
É, aí que tá...
É, eu sei disso, eu sei, mas eu acredito. Eu tenho uma fé muito grande e muitas coisas eu...
Mas aí tu tens que ver se que Deus tá só no bem ou Deus tá no mal, ou Deus tá no bem e no mal. Tem essas enfim. Perguntas que tu tens que se perguntar. É, mas é. Enfim, esse papo não
eu,
é...
Eu,
papo
tá não, muito bom. Eu digo que... Gostei, eu, não, calma, só um pouquinho. Eu digo que é assim, ó, você tem um livre arbítrio para fazer o que tu quiser.
Certo.
Tá? O meu pai sempre fala assim. Ele tem uma frase... Que ele fala assim também pra mim. Não é só pra mim, é pra todo mundo lá de casa.
Tá, vai, fala.
E eu acho que tu já escutou. O inferno, a gente arruma com as nossas próprias mãos. Tem o lado bom e o lado ruim, né?
Uhum.
Eu digo assim, quando tu fala, uhum. Quando o Guilherme fala lá dos moradores de rua, tá? É aquilo que eu sempre venho falando aqui, quando a gente falou em solidariedade, muitas daquelas pessoas estão na rua, não muito foi por escolhas, mas muitas pessoas tiveram decepções, frustrações mal resolvidas que acabaram naquele lugar.
Sim, fato.
Tá? E assim, ó, há poucas pessoas para sentar no lado dela e dizer assim, amigo, por que que tu estás aqui? O que que tem...
Ah, são... mas tem gente que tá porque não, infelizmente não teve boas...
Sim.
Não teve...
Por exemplo,
não teve boas
assim,
não escolhas, mas não teve boas opções,
oportunidades,
né?
Tipo... eu diria.
Oportunidades, exatamente. Não teve boas...
isso,
tem gente que, infelizmente, já nasce sem oportunidade, né, mãe?
É, esse porque é porém. Assim, ó, é, tem gente que foi traído, é, não consegue resolver isso, vai cair na cachaça, cai nas drogas, vive na rua, e aquilo ali vai virando... Então, eu fico, assim, ó, eu fico imaginando... Essas pessoas, e depois que toma gosto pela coisa, tem gente que não se conforma com aquela situação. Uhum. Mas tem gente que se... Nós seres humanos, vocês podem perceber que a gente se adapta às coisas muito rápidas. Vocês perceberam agora, se tivesse que falar assim, gente, vai vir um vírus, que vocês vão ficar sem escola, que vocês vão ter que ficar dentro de casa, nós íamos dizer, tá, isso é louco, nós não vamos ficar. Não, nós se adaptamos muito rápido as coisas. A gente não se dá conta disso, mas a gente se adapta. Entendeu?
Aí em Floripa, né? Porque aqui no Rio de Janeiro o coronavírus já acabou. Tá todo mundo na rua sem máscara.
Pois é, eu vi os bar tudo lotado, meu
querido,
Deus.
E aqui tá a coisa mais feia do mundo.
Aqui tá piorando também.
É,
aqui os leitos dos hospitais já
enfim,
estão...
Enfim, gente.
E o nosso... E o presidente, que na verdade o corpo de atleta não não adiantou de nada.
Não, e tu viste que ele tava...
Eu tenho uma teoria que isso, na verdade, foi uma estratégia. Ele não está com coronavírus e ele vai dizer que se curou com a cloroquina.
Meu Deus, mas ele já falou isso.
Mas ele já publicou tudo. Que tá melhor, que tá tomando cloroquina e tal.
Só pra vender.
Eu tô nessa com...
Só pra vender, né? Só pra...
É, não sei se é pra vender.
Não, é porque ele acredita muito nessa cloroquina, né? Ele quer mostrar pro mundo que ele tá certo, só que ele tá...
Ai, não vamos estragar o nosso papo com esse bolso.
Enfim, gente, o papo tá muito bom, mas agora a gente vai mudar, né? A gente vai para o nosso quadro maravilhoso, que voltou porque ele deu uma sumida. Por quê? Porque a gente não tinha mais ideias, a gente não sabia mais onde procurar áudios de Dona Silvana. Então a gente pediu pra vocês, ó, se vocês quiserem, vai lá nas nossas redes, pedir algum áudio que vocês querem que ela explique, e não tem problema nenhum. E foi isso que aconteceu. E então vamos para o nosso quadro Explica Esse Áudio. O áudio dessa semana é da It's Gabs. Arroba It's Gabs falou assim. Missão dada é missão cumprida. Fiz uma lista, mas explica esse áudio no Calado Vence com o meu favorito do episódio 20. Podes achar errado e pode não achar. E quem vai ter que lutar com isso daí é o Murilo. Porque eu simplesmente morro de rir nessa parte. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos botar o áudio e logo em seguida a Dona Sil explica. Bora.
Pode achar errado, pode não achar. E quem vai ter que lutar com isso daí é o Murilo.
Então, É que o meu pai, como eu já falei aqui para vocês, ele é independente, né? Por ele ter amputação nas pernas, assim, então ele precisa de muita ajuda. Então, vocês sabem que família é, como eu já falei aqui, só muda o endereço, porque é tudo igual. Então, às vezes, sempre se aquele que ele toma um pouquinho, se aquele lá começa a tomar cuidado, eles deixam tudo para um só, vão saindo, né? E o que que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a dividir as coisas, tá? E aí algumas pessoas acharam errado. Eu falei, vocês podem até achar errado, mas quem vai ter que lutar com isso é o Murilo, porque só ficava para mim as coisas. E o Murilo nunca falava nada, nunca falava. Então agora, graças a Deus, que o Murilo está se envolvendo com as coisas, e eu e a Jana também. Então estou muito, muito feliz. Mas tem que brigar, tem que falar para as coisas acontecerem. Tem que dar uma de louca.
Aí, aproveitando, se você quiser que a dona Silvana fale algum áudio, se você quer descobrir o que ela queria dizer com tal áudio naqueles episódios, basta você comentar em alguma publicação nossa lá no nosso Instagram. Inclusive, a gente já fala isso todas as vezes aqui no podcast. Siga o nosso Instagram, O Calado Vence, certo? Se você comentar lá, é capaz até do seu comentário aparecer aqui, porque a gente sempre lê os comentários de lá também aqui, certo? E se você que tiver alguma dúvida, quer conselho, quer alguma coisa, mas não quer falar publicamente, pode mandar por DM, lá a gente também recebe. Se você não quiser que o seu nome seja divulgado, é só você falar no início. Não tem problema nenhum, a gente resolve tudo lá na nossa página no Instagram. Correto? Certo? Fechado? É isso.
Sim.
Agora a gente vai para o Ajudando os Calados. Não, não é ajudando... Epa, me confundi todo. É Cansei de Ficar Calado. Ó, o Cansei de Ficar Calado nessa semana, a gente tem mensagem aqui do... Não podemos falar o nome, não podemos. Não fala o meu nome, kkk. Oi, gente, tô ouvindo o podcast episódio 3 e sim, está difícil mesmo 13. Ser mulher hétero. Ah, é verdade, episódio 13. Está difícil mesmo ser mulher hétero. Eu mesma achei que tinha achado um cara que não era machista, pois não demonstrava ser, ele sempre foi muito tranquilo comigo, que sou feminista. Mas essa semana, ele caiu do pedestal e sendo machista em alguns posicionamentos. Mas o que fazer nessa situação? Me orgulho por ser feminista, por isso eu tô bem frustrada. Mas ele sempre me respeitou, mas essa semana parece que mostrou um lado dele que eu não conhecia, em quase 3 anos de namoro. O que fazer? Socorro! Hahaha! Amo por me trazer uma alegria fora do comum, os três são incríveis juntos, muito obrigado. E observação, eu sou do oeste de Santa Catarina, mas o sotaque de vocês aí, eu amo! Obrigado! Obrigada. Adoramos a
obrigado.
Mensagem. Quem quer começar?
Posso começar?
Também posso começar, se quiser.
Não, tu que sabe. Tá, eu começo então. Então, eu como homem hétero, assim, eu admito que a gente sim é muito machista, na verdade. Então, isso tu tens que ajudar ele. Se tu ama ele mesmo, tu tens que... Porque a gente já nasce numa cultura muito... Como é que se fala?
Machista?
É, muito machista e já tá muito formada, entendeu? Então a gente já nasce com esses ideais na nossa cabeça. E a gente sempre lança uma piadinha ou outra que é machista, assim. Mas isso tu tens que tentar mudar ele, entendeu? É porque como talvez ele não aprendeu ainda algo sobre o feminismo, sobre respeitar mais as mulheres. Eu acho que isso tu tens que ajudar ele. E como tu falou, sempre te respeitou ali. Mas se tu quer mudar esse pensamento dele, tu tens que realmente ajudar ele.
Então, o que eu penso assim é que tu tá em 3 anos de namoro, né? E ele agora que teve uma situação que tu dissesse que ele caiu do pedestal porque ele foi machista. Eu acredito, igual o Gabriel, assim, ó, que realmente os homens, entre uma coisa e outra, sempre vai ter alguma coisa que, de repente, foi uma fala machista, uma atitude machista. E a gente, tu no lugar de feminista, né, empoderada, eu acredito que você tem que começar a desconstruir isso nele.
Isso.
E isso com conversa, até mesmo já cortar uma pela raiz, né? Agora, se tu vê que ele não tá aceitando as tuas opiniões, aí o certo não era nem manter esse relacionamento, até porque eu vejo que daria certo. Mas como tu disse que ele te respeita, que foi uma coisa, porque, tipo, o Gabriel, às vezes ele diz assim, mas o Gabriel se desconstruiu num monte de coisa, né?
Então, e ainda me desconstruo, né?
É, não tá sou sempre perfeito. Se desconstruindo. E até porque tu tens que ver que da onde que o, como é que os pais deles pensam, porque é difícil, hoje a gente vive um outro tipo de cultura, né? O feminismo, que até antes não era assim como é hoje, tão explícito, né? Assim, dessa forma, tão falado. É,
tão forte, né?
É isso. Até a forma dos gays mesmo, hoje, teve pessoas que nunca se assumiram por medo da família, que pensava daquela forma. Então, eu penso que isso vai vir muito por conta da própria família, dos pais, dos avós lá atrás.
É enraizado na geração da família.
É, uma coisa enraizada
dele.
Mesmo. E eu acho que tu como mulher feminista, né? Que tu já tem... né? Pelo que eu vejo ali, tu és bem certa do que quer, sim. Tu é empoderada, né? Então, vai desconstruindo isso nele, porque... não é por uma coisinha ou outra que tu também vai desmanchar um namoro de 3 anos, sendo que esse cara tem tudo para ser legal. E às vezes, por uma atitude, é só conversar, desconstruir e um bom diálogo. E daqui a pouco ele está ajudando outros amigos deles a desconstruírem
isso
também.
Mesmo. Isso mesmo.
Eu acredito muito que, assim, se realmente você tá com ele há 3 anos de namoro, né, e essa foi uma das vezes que você ficou mais frustrada e tal, então tava indo bem, né? Então a gente não pode ignorar esse fato que tava indo bem. Como eles falaram, tem muitos pontos. A gente vive numa sociedade patriarcal, né, que vem de muito tempo. Isso é coisa, tipo, que pra gente mudar agora vai levar muito mais tempo. Tanto que hoje existe uma lei, né, do feminicídio, né, que as mulheres conquistaram isso porque homens matam mulheres. Então, tipo assim, a gente já vê que o machismo é tão grande... Que, tipo, que homens hoje matam mulheres. Então isso é bizarro. A gente só já pensar nisso já é surreal. Então a gente tem muito ainda o que avançar. Situações que ele fale, né, que sejam machistas, vale uma conversa. E se ele não entender, vale você exemplificar e mostrar pra ele o outro lado. Porque, infelizmente, as pessoas só conseguem entender quando elas se põe no lugar das outras. Provavelmente ele não está se colocando no seu lugar, né? No lugar onde você está. Então vale você tentar mostrar para ele se fosse o contrário. Porque é muito bom pensar sobre isso, né? Tem um filme até que eu gosto de indicar para as pessoas que se chama. Que está na Netflix, inclusive. É um filme. Como se fala?
Ah, um eu filme... sei qual que é, eu acho que tu quer falar. É um que o cara entra no corpo da mulher, que ele bate a cabeça,
isso.
E aí ele... Sei qual
isso.
Que é.
Isso. Ele se chama assim, o filme se chama Não Sou um Homem Fácil. Esse é o nome do filme.
Isso mesmo.
Tá? Ele é muito legal, ele é leve, ele é diferente. Por quê? Porque ele realmente coloca o homem numa posição diferente do que a gente está acostumado. E a gente começa a ver e enxergar... O que realmente tem de machista em coisas que a gente acha super normal e não são, entendeu? Então, se pra gente, que a gente entende do machismo, vê o que realmente entende a classe feminista, né, que entende essa luta, se pra gente, a gente já vive num universo que a gente, às vezes a gente solta umas frases machistas e tal, imagina pra quem não tá nem... dentro desse universo, né? Então acho que vale sim uma conversa. Se ele não conseguir entender, vale exemplificar, mostrar vídeos no YouTube, mostrar, assistir um filme junto que fala sobre isso. Eu indico esse filme, por exemplo, para vocês assistirem. E se ainda, além de tudo isso, não funcionar, eu sugiro você num dia que vocês estão lá com a mãe dele, enfim, tentar entrar nesse papo para ele entender, ver na, né? pela mãe dele, porque infelizmente homens, quando colocam a mãe nessa posição, eles conseguem ouvir mais elas do que as próprias namoradas, porque sempre às vezes acham que namorada não tem nada a ver isso que tu tá falando, só quer ganhar discussão. Tem muito homem que só pensa isso. Então, às vezes, trazer isso na conversa onde tem uma mulher que realmente é mais próxima dele, e se nada disso funcionar, filha, se realmente depois de tudo isso ele não quis acordar pra vida, não, realmente não concordou com você, e daí sim vale um papo mais de tipo assim, cara, ó, tô te falando, já tive conversei com você várias vezes sobre isso. Não tá funcionando pra mim. Eu não tô feliz. Se você tá feliz assim, beleza, mas eu não estou. Você quer continuar num relacionamento que pode ser um risco? Tipo assim, pode ser em algum momento eu possa te largar? Vai de você, entendeu? Vai, tipo, se você quiser arriscar aí. Mas pra mim não tá bom. E se não tá bom pra mim, a gente precisa tentar resolver isso aí. Essa é a minha dica pra você. Mas assim, realmente, infelizmente, eu sei que não é fácil. Não deve ser fácil, nem um pouquinho fácil. Porque a gente é uma pessoa, a gente quer tentar que ela mude. Mas às vezes as pessoas não estão prontas pra mudar. E eu não conheço ele, não sei realmente se é como ele é, né? Como você tá falando. Mas sim, 3 anos. Esse foi o único... esse foi um ponto que fez você repensar. Talvez vale pensar que, tipo, ele pode ter uma... Ele pode mudar, né? Porque durante esse tempo todo... estava tudo bem?
Com certeza.
E assim também, né? Tipo, se a mãe dele, ou a namorada, ou alguma amiga, nunca apresentou pra ele o feminismo, ele nunca chegou a procurar, porque eu sou homem, eu sei como é que é. A gente não busca isso. Sim, aprendi muito total. Com a ex-namorada minha, com a minha própria mãe, e isso foi coisa que eu fui aprendendo, me desconstruindo, e eu ainda tenho muito a me desconstruir, na verdade.
Com certeza.
Espero que tenhamos te ajudado. É isso, e continue ouvindo a gente, tá bom? Agora a gente vai pro próximo. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Me chamem de Lucas. Tenho uma família religiosa que são super liberais, me aceitam e tals. Porém, sinto que meus pais não querem evoluir mais a forma de pensar. Não tentam aprender com a internet e usam só para o WhatsApp. Às vezes coloca até uns conteúdos para desconstrução, como vídeos da Lorelai Fox. Mas sinto que eles evitam e saem do lugar rapidamente. Fico preocupado, porque quero que eles se desconstruam mais e aprendam a se virar mais no mundo globalizado. Parece que nasci na família errada, às vezes. Me dê um conselho. Bom, deixa eu
primeiro,
começar.
Primeiro, o que é a Lorelai Fox ali?
Lorelai Fox é uma drag maravilhosa que é youtuber, inclusive é da Dia Studios, e eu acho, eu não tenho certeza, tá? Ah, não, acho que ela é de São Paulo, eu ia falar que ela é de Floripa, mas eu acho que ela é de São Paulo. Enfim, o meu conselho pra você é o seguinte: eu acho que isso é uma situação super normal, tá? É uma coisa muito normal dos pais. Os pais têm uma péssima percepção sobre a gente. Eles acham que tudo que a gente traz de novidade é errado, né? Então, ainda mais pra gente, nós que somos gays, quando a gente traz uma coisa nova, os pais não, eles sempre estão com o pé atrás, né? Então, isso é uma coisa pra conquistar mesmo, para os pais entenderem que, tipo assim, gente, é isso, o mundo é isso, são pessoas diferentes, são pessoas com outra visão do mundo. E, exemplo, assim, a Pabllo Vittar, né? Todo mundo conhece hoje a Pabllo Vittar. Hoje ela é uma cantora nacional. E pensa que, tipo assim, olha só o quanto a gente teve que caminhar pra chegar numa cantora drag queen, né? Conhecida nacionalmente e também mundialmente. Porque hoje a Pabllo, ela é conhecida já em outros países. E se tu for pensar bem, nós vivemos num país super preconceituoso e homofóbico, né? E isso tá acontecendo com a Pabllo. A Pabllo é uma cantora super bem vista, né? Hoje ela tá na mídia, ela aparece em programas de TV. Então, é um passo de cada vez. Eu entendo o que você tá falando, que, tipo, eles saem do lugar, mas é uma coisa muito pontual. Eu acho que isso você vai começar a conquistar eles com o tempo. Infelizmente, os pais, eles têm esse receio de tudo que a gente tá mostrando é, tipo, uma indireta. Né? Então, assim, não tem problema nenhum, na minha visão, por exemplo, você mostrar um vídeo pra sua mãe, mas eu acredito, tô falando isso por cima do que você falou pra mim, tá? Eu acredito que na visão da sua mãe ou do seu pai, que estão ainda entendendo que você é uma pessoa, né, que você é gay, na visão deles, eles podem estar pensando o seguinte: ele está mostrando esse vídeo pra gente porque ele é dessa forma, ele quer ser assim. Então, na visão deles, pode ser tipo assim: ai, meu Deus, eu não tô preparado pra ter essa nova informação. De tipo assim, calma, eu sei que você é gay, a gente já te aceitou, mas eu não sei se eu tô preparado pra você me dizer que você quer ser drag queen. Talvez possa ser, tipo, esse medo bobo, né, que é uma fase, né, de tipo, dos pais de entenderem que não... Sabe? Não é porque eu tô te mostrando um vídeo de uma drag queen que eu quero ser drag queen. Mesmo não tendo problema nenhum em relação a isso. Mas isso, querendo ou não, é uma evolução deles. Porque você já entendeu isso. Você assiste muitos vídeos na internet. Você tá muito por dentro da comunidade gay. Você conhece provavelmente muito outras drags. Os seus pais não. Você provavelmente assiste RuPaul Drag Race, né? Que tem muitas drags ali e você tá super acostumado. Mas os seus pais não. Os seus pais são acostumados a ver a Pabllo Vittar na televisão. E só aquilo. Então, pra eles, pode sim ter essa pegada de tipo assim, será que ele tá me falando que quer ser drag? Que na minha visão, repetindo, não tem problema nenhum, mas pra eles que estão ainda trabalhando o fato de você ser gay, possa ser um susto, né? Pode ser um tipo uma informação nova, que eles não estejam preparados. Não sei, tô jogando aqui, não sei se é isso, mas eu acredito que com o tempo... Pede pra assistir alguma coisa legal com eles, assiste um episódio de RuPaul, vai aos poucos mesmo, construindo isso. É um tijolinho, é uma casa que você vai construir de tijolinho em tijolinho, entendeu? Pra no final ter uma casa bem, com uma base, tá ali tudo construído pros seus pais realmente estarem por dentro do que você gosta e de quem você é, né? Que não, eles não vão conseguir tirar isso.
Ou talvez isso, até entrar numa conversa mais leve, né? Porque, assim, eu, tipo, suponho, eu me botando no lugar dos pais dele, assim, se alguém vem me botar algum vídeo que eu, no momento, não esteja a fim de assistir ou por alguma coisa, tipo, eu realmente não vou dar a mínima atenção. Às vezes, tu tem que conversar com ele, primeiro pra ele saber o teu ponto, o que é, pra depois ir assistir, entendeu? Ele tem que já ter algo em mente pra ir assistir o que tu já quer mostrar pra ele, entendeu? E pelo que tu falou ali de nascer na família errada, às vezes eu acredito que seja um pouco errado, porque tem muita gente que sofre muito mais com os pais. Então, ainda bem que teus pais te aceitam e tal. É legal que tu tá querendo desconstruir eles, muito legal. Mas assim, é como o Guilherme falou, é de tijolinho em tijolinho até ter uma base e uma casa construída, né?
Assim, ó, quando ele fala que os pais têm que ele quer que viva mais no mundo globalizado, ele tem que entender que quando ele diz assim, acho que nasci na família errada, não. Tu estás na família certa, querido. Eu acho que ninguém nasce na família errada, né? Até porque vamos combinar que meio caminho andado, tu já tens aí de ganho, né, nessa tua caminhada, porque foi a aceitação dos teus pais. Agora tu tens que também ter um pouquinho de paciência e respeitar o tempo deles, né? O tempo dessa globalização, que é muito rápida, né? Pode ver que hoje é uma coisa, amanhã já é outra. E para vocês isso é super natural, talvez para nós não, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de paciência. Ter conversas, até conversar, mãe, hoje eu queria te mostrar um vídeo que é super legal. Quero ver o que a senhora acha, quero ver qual é a sua opinião. Vamos fazer uma pipoca, vamos assistir junto. Não também botar lá de supetão o vídeo, caiu de paraquedas lá na televisão e ela vai ter que, né, de repente saiu. De repente ela saiu, não quis ser mal educada, não te falou nada, porque diante de tantas as coisas que a gente vê, de tantas situações de famílias homofóbicas, eu acho que tu estás na família certa, querido. Né? Eu te entendo perfeitamente, porque às vezes a gente quer... a gente às vezes ganhou uma vitória, mas quer outra e outra conquista, e eu não tiro a tua razão, porque tu não quer, ninguém quer ganhar algo pela metade, a gente quer ganhar sempre por inteiro, né? Mas é como eu te falei, eu acho que meio caminho andado já tá valendo. Eu acho que aos poucos tu tem que ter um pouquinho de paciência com a tua família. Tenho certeza que vai ser desconstruído e por você, tá? E vai chegar uma hora que a tua mãe vai dizer realmente Quanta coisa eu aprendi contigo, porque é igual eu falo, quantas coisas o Guilherme desconstruiu em mim, quantas coisas o Gabriel desconstruiu em mim. E foi fácil? Não foi fácil. Foi um trabalho de formiguinha, né? E hoje tem muito mais coisas a ser desconstruídas em mim ainda. E que bom que a gente ainda quer ser desconstruído algumas coisas que a gente pensa errado, né? E eu acredito que a tua família, se ele já te aceitou, vamos combinar que, meu Deus, né? Já tem uma desconstrução aí. E eu penso que, de repente, o jeito de tu falar, o jeito de convidar, o jeito de abordar os assuntos, né? Vai partir de ti um pouquinho de paciência com esse tempo que a gente não tá muito à frente de vocês, né? Tá bom?
É como o Guilherme falou, tipo, vai que eles aceitaram ele há um mês. Aí ele já vem com outro assunto, tipo de drag queen, assim. Aí às vezes o pai já toma aquele baque, como o Guilherme
É
falou.
porque ali ele fala assim, ele já sabe mexer no WhatsApp. Eu também não sei o que ele quis falar.
Não, é que só usa o WhatsApp, é a única maneira de ele se conectar com outras pessoas e aprender, entendeu?
Sim. Então vai partir dele mesmo. E um pouquinho de paciência.
É aquela coisa. Também, às vezes, pode dizer, às vezes não é nem o preconceito mesmo, tá?
Não,
Às
eu
vezes ele
também
só
tô
não tem
achando animal.
interesse. Exemplo.
É?
Porque assim, vai que. Se teu pai te mostrar um vídeo do Mazarop, tu vai assistir?
É.
Tu não vai ter interesse nenhum, porque não faz parte do que você gosta. Entendeu? Às vezes é só porque é questão de interesse mesmo. A pessoa não tem interesse porque não faz parte do que a pessoa é. Tipo, ela não é jovem, né? Tipo, se você mostrar o
Isso é.
TikTok, por exemplo, talvez possa ter a mesma reação. Do tipo, ah, não achei legal. Né? Então,
É.
às vezes, pode ser, claro que pode ser preconceito, como pode também não ser. Pode ser uma coisa tipo de
Mas
sintonia, da pessoa não se conectar com aquilo.
eu acho que não é. Eu acho que
É, ele tem que abordar o tema de
É.
uma maneira mais leve, conversar com o pai aos pouquinhos e desconstruindo
É.
aos poucos. Que também a desconstrução não
Fechou.
é de uma hora para outra assim, a pessoa
Mas já
já.
tá valendo aí, né, amigão? Tá já a família
É,
certa.
boa. E agora a gente só vai chegando na nossa reta final, mas primeiro nós vamos para os comentários da internet. Nos comentários da internet aqui a gente tem o Matos Jandira. Não, Jandira Matos, eu acho, né? Matos Jandira. Adoro Dona Silvana. Ouvi você falar sobre constelação familiar e que você procura sempre o crescimento pessoal. Sou como você e te recomendo seguir a Regina Janette. É maravilhosa. Tem um
E
podcast
eu
que sou fã
já
também.
estou
Aborda
seguindo.
vários assuntos. Beijão.
Eu já
Seria
estou
bom se a
seguindo,
Dona
minha
Silvana
querida.
deixasse eu terminar de falar as coisas. É, galera.
É complicado.
Desculpa, gente, mas eu já estou seguindo, porque eu amo esses assuntos.
E agora a gente tem o um comentário do Uzi. Não, da Uzi Rose Maria. Rindo muito da Dona Silvana, falando que a constelação familiar é muito interessante, mas que ela dormiu porque estava muito cansada. KKKK. E o comentário da
Ah.
Paca.bá falou: vocês são incríveis. Todo episódio é um misto de sentimentos diferentes. Fofa.
Ah, ela é muito
Obrigado.
fofa. E justamente ela fez um podcast, tá? Que eu quero pedir para os amiguinhos dela ouvirem e também para ela dar o nome do podcast que ela não deu, né?
Eu acho que é o Pacabá também.
Então nós vamos para acabar para ver.
Mas
Nós
por quê?
vamos
O que que houve? Não
assistir.
entendi.
É
Mas ela
porque
falou
assim,
isso
ó.
nos comentários?
Sim, ela criou um podcast, né? Mas ela é sozinha, né? Ela fez o um podcast sozinha. Qual é o tema que ela fala? Não...
Acho que ela aborda qualquer
Ela
assunto.
aborda qualquer
Ah,
assunto
eu
e
entrei
nem
no
sabe.
perfil dela aqui, olha. Faço uns podcasts falando zero coisas interessantes. Ouve e me conta o que achou.
Isso, e os amigos
Oh, mas aí,
dela.
essa. Olha, Bárbara, essa tua divulgação tá difícil, né? Tô divulgando aqui. Tu me coloca que é zero coisas interessantes. Quem que vai querer ouvir, doida? Muda isso aí. Mas eu achei bem bonitinho. Cliquei aqui no perfil, né, do podcast. A artezinha é a coisa mais fofa. O nome dela é Bárbara Bulhões. E o nome é Pacabá. Ah, eu gostei. É muito bonitinho. Vale vocês ouvirem e darem a dica aí
Sim,
pra ela se vocês
meu
gostaram ou
Deus,
não
eu acho
gostaram.
que os amigos dela dão essa força pra ela, gente. Que é isso?
Achei muito bonitinha a arte dela.
Ela acha que até o namorado dela, né?
Eu acho que até o namorado dela não escutou.
Ô, pra cara, que é isso, amigo? Que moral dessa moral pra tua namorada aí?
Ó, o comentário aqui...
Dá essa moral pro time, dona Bárbara.
O comentário do Gabriel Rochette. Eu tô me acabando com esse podcast, me segurando para não dar aquela risada gritante às 13... Não, desculpa, às 23 horas, kkkk. Não posso acordar o povo, vocês são demais. Ah, fofo, muito obrigado.
Fofo, obrigada.
Arroba Biazion. Graças a Deus, é quinta-feira, não aguento mais ouvir os outros episódios 849 vezes, 849 vezes, né?
Coragem, né?
Arroba Carol Bink falou, amo, sempre fofura. Alegra meu dia. Arroba Nando FMS, a dona Silvana é perfeita. Lindo ela falando sobre a maneira que ela acredita que deva ser as ações solidárias e se olhar para com as necessidades do outro é, sem dúvida, a maior potência para mudanças.
Verdade, meu querido.
Arroba João Nadoini. Estão bem após o temporal? Yes, já falamos aqui, né, sobre.
Arroba... Sim, aí são muito fofos, preocupados, assim, ai...
Muito fofo.
Não tenho palavras pra descrever.
Arroba Cessiqueira, underline 20, falou... Acabei de escutar o podcast limpando a casa toda. A hora parece que voa de tão bom o papo. Sinto que estou lá juntinho de vocês. Dona Silvana, você é a melhor. Parabéns pela criação dos filhotes, eles são lindos. Beijos de Angra dos Reis.
Ai, que beijão. Fofa. Tu sabes que eu peguei e fiz isso também? Eu fui assistir, eu ouvi o podcast, botei ele o fone do, no ouvido e fui pra casa. Meu Deus.
Olha,
Deus,
só, Deus. Ai, que se acha ela, né? Nem um pouco ela se acha. Nossa, o meu podcast é maravilhoso, gente. Eu boto o fone e limpa a minha casa inteira de tão bom que ele é.
É meu mesmo, meu filho. A gente tem que se valorizar. Se a gente não se valorizar e não acreditar na gente, quem é que vai acreditar?
Olha.
Hashtag lacrou.
Tu, no Twitter,
eu
a
já
gente...
fui muito pessimista, não sou mais.
Uhum, sei. Tava até ontem falando assim, eu não quero mais essa coisa, não quero.
Ah, não, gente! Isso eu vou prometer pra vocês, ó. Promessa é dívida.
Episódio 20, episódio 20.
Não, no a gente vai fazer 20, um podcast.
Nós vamos fazer por isso. Trás dos bastidores, podcast Pelado Vence. Tô anotando tudo.
Vai ser assim, casos tudo. De família. Isso. Casos de família. A gente vai assim...
Quando eu falo pra vocês que nós não somos a família perfeita, vocês vão ver no episódio 20.
Sim, queridos. Acontece muitas coisas aqui. Sim. Muitas discussões.
Uhum.
Exatamente. Eu quero botar os meus pontos também. Dona Silvana vai botar os delas, eu vou botar o meu, Gabriel vai botar o dele.
Sim.
E é isso aí. No episódio 20. Episódio 20. Vamos lá. No Twitter, arroba Yastebrito falou, bom dia. Gente, estou há 24 horas ouvindo o Calado Vence. Muito bom. Ah, obrigado. Nossa, 24 horas.
Meu Deus.
Prova do líder. Todos. Pode...
Prova de resistência, já ganhou. Já ganhou. É. Obrigada, querida.
Arroba Ana OAK. Gente, eu fico ouvindo o podcast O Calado Vence com o Guilherme Souza e Dona Silvana e Gabriel e gritando as coisas que eles não lembram. É cacau, não é café, é renascer, a novela. Arroba Bruna Gaia falou, minha mãe e eu confrontando a distância física e emocional que tivemos em uma semana e eu disse, vou falar para a Dona Silvana retirar o beijo que ela te mandou. Amiga, nossa, pensou, pegou pesado.
É minha amiga, Guilherme.
Ah, ela falou isso para amiga dela, né? Ah, entendi, agora que eu entendi. Arroba Jujufer 75241920. Ela botou o número do celular dela? Não sei. Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma no mais, na mais perfeita resposta. Hã?
É o calado vence, né?
O calado vence, né, Guilherme?
Ah, tá. Entendi. Ó, arroba Jess Cardoso falou... A It's Gabes foi notada no podcast e agora ela tá um nojo. E agora que vai ser um nojo é você, Jess.
Fofura!
Arroba Dani Garaguzo falou, escutando o Calado Vence, eu morro de medo, mas é inexplicável esse medo, é de sapo e cavalo. E também não passo em ponte, passarelas, até dentro do carro eu fecho os olhos. Ah, tá, porque a gente falou sobre medos, né, no último. Arroba John... Ah, ela tem medo de... E cavalo? Mas, gente, medo de cavalo.
Ah, mas cavalo é traiçoeiro, querido. Caraca. Vai levar um coice do cavalo pra ver, vai, onde é que vai parar.
atrás.
Arroba John C. Marques falou, Dona Silvana dizendo que é muito eclética, mas só ouve MPB, kkkk, eu não me aguento.
Gente, eu botei assim na... Ah, Guilherme,
o arroba...
falar em MPB, botei em MPB, falei, Alexa, playlist da MPB, certo? Sabe o que que botou? Só música infantil.
Não, mãe, então tu falou errado. Tu tem que falar
falei
playlist
certinho,
músicas MPB.
Aí veio o Sítio do Pica-Pau. Falei, veio o Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sítio do Pica-Pau Amarelo é MPB?
Não, mas veio qual é a outra música? Lá vem o pato, pato.
Não,
aqui,
ela
pato,
entendeu
pato.
Errado. Tu, olha, tu tem que falar mais claro. Ela deve
até a Melissa tava aqui e a Melissa falou assim, ó. Ai, tia, toca a galinha pintadinha. Disse, ah, daqui a pouco vai vir.
Tem que falar, tu tem que falar mais claro. Tu deve estar falando rápido e ela não deve estar entendendo. Ó, vamos para o próximo. Arroba MaronXCX. Mas gospel vai falar do que se não for de Deus, Gabriel? KKK, morri com a Dona Silvana. Não fala isso, tá, Gabriel, que eu não gosto. Arroba Oliveira na Lu falou, a Dona Silvana pistolando com o Guilherme no podcast é tudo. Pistola, tu vai ver no episódio 20, querida. Tu vai ver a pistola que vai acontecer no episódio 20. É isso, essas foram as mensagens. E agora a gente vai para aquele clássico Beijitos de Dona Sil.
Então, pessoal, hoje eu tenho uma listinha aqui. Pan Vieira, ela fez a máscara de carnaval. Beijão pra ela, fiquei muito feliz. Nem acreditei, tá?
Beijão.
Quando eu vi aquelas máscaras de carnaval. Obrigada pelo carinho, beijão.
Beijo.
A Juliana Guerra e sua avó Helena, um beijão pra vocês que escutam o nosso podcast. Abraço, Dona Helena.
Beijo.
Beijão, Juliana. Japinha Keila, um beijão pra ti, querida.
Beijote.
Beijo, Japinha.
Aprício Furtado. Tá de parabéns amanhã. Ele disse que o nosso podcast sai na quinta e ele faz nível na sexta. Parabéns, querido. Felicidades. Muita energia boa pra tua vida.
Meus parabéns. Beijão.
Beijos.
A Kimberly. A Kimberly. Beijão, sucesso no seu podcast, né? Que fala sobre... literatura no canal da faculdade.
Legal.
Tá? Muito bom também.
Beijão, Kimberly.
Beijão, querida. Sucesso aí. A Rafaela Tomazini, obrigada pelo carinho. Beijão.
Beijos.
Deixa eu virar a folhinha. O Fábio Lima, um beijão pro pessoal de Natal. É, a Maninha pelo Mundo, beijão.
Beijão.
Lidiane Cristina C, beijão, querida.
Beijo.
Cate Dias, beijão. Diz ela que é minha fã número um de Minas Gerais. Que linda.
Beijão.
A Bres Love, feliz aniversário. Um beijão, meu amor. Gente, só tenho gratidão por todos vocês. É um pedido que eu deixo aqui. Sigam o Calado Vence, né? É esse retorno de vocês que fazem a gente continuar. Eu sei que às vezes a gente fica meio desanimado. Por isso que a gente vai fazer um podcast todo especial lá no episódio 20, falando da por trás dos bastidores, que não é, vocês pensam que é fácil, às vezes não é. Então a gente precisa também desse carinho de vocês. É super, super, hiper importante para a gente estar aqui sentado e colocando isso tudo para funcionar, tá bom? Então sigam lá o Calado Vence. Se quiser me seguir também, é arroba, né?
Arroba.
Dona Silvana Maria. Mas se quiser seguir o Calado Vence, porque isso faz parte da história minha e dos meus filhos, até se tiver que escolher um, escolha um Calado, tá bom? Qual é a mãe que não faz com os seus filhos, né, gente?
O Marcos,
beijão.
Ela é maravilhosa. Se quiser me seguir lá também, é Gabriel Buschelli, tanto no Instagram, tanto no Twitter.
Fechou. E o meu é arroba Guilherme Souza com S no Twitter e no Instagram é arroba Gui. E eu queria usar esse espaço pra falar um negócio pra vocês. Essa semana eu estreiei no G-Show, sim, eu tô com um projeto.
Ai, eu ia falar isso agora!
Eu estou com um projeto novo que se chama Desprogramado. É um projeto onde eu dirijo, atuo, apresento, edito, faço tudo sozinho. Sim, e eu invado a programação da TV Globo. Então, se você puder dar essa força, Então vai lá, bota no Google Desprogramado G-Show e você vai assistir o primeiro episódio e o próximo já vai ser na segunda-feira. É isso, muito obrigado pela paciência.
Gente, dá uma moralzinha pro meu filhotinho lá no G-Show.
Obrigado, gente, pela participação, por ter ouvido você, ter ouvido até aqui. E se você tá faxinando a casa, boa faxina e a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra você, fica bem.
Beijo, gente, pessoal. Linda, e obrigada, só gratidão por vocês, tá bom?
Beijos.
Beijo.